prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal. Eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o penúltimo capítulo do livro, Reintegração na Religiosidade. Esse livro foi psicografado pelo Divaldo Franco, e nós estamos naquele subitem que fala sobre o apoio terapêutico pela religiosidade, né? Ela vai continuar assim, e nós já estamos terminando também esse subitem. Ela vai dizer, esse esforço propiciado pela religião conduz o si mesmo consciente das suas responsabilidades a uma introspecção, evitando projetar a própria sombra, o que faculta assumir os resultados dos seus empreendimentos e condutas, não transferindo as consequências para os outros e descobrindo-se membro atuante do mundo na qual tudo tem um significado igualmente íntimo. O que acontece fora tem a ver com o que se passa no íntimo do indivíduo. Assim, iluminando-se a sombra, obter-se-á como resultado uma grande contribuição em favor do grupo social e do mundo em geral. O Jung, ele criou algumas palavras, né, para representar o inconsciente. A sombra é uma criação dele, quando ele fala assim que tudo que não está visto é sombra. Entendeu? Então, o que você não sabe é sombra. Então, eu vou na casa da Joana fazer uma visita. Chegando lá, vai acontecer uma coisa que não está prevista. Então, eu vou reagir. Aquela reação vem da sombra, ou seja, do lado que eu não conheço. Entendeu? Então, a sombra guarda aquilo que não está claro para a consciência. Então, quando nós resolvemos isso, resolvemos nossas questões do passado e do presente, nossa sombra vai clareando. Então, eu tenho consciência de tudo. Você entende? A consciência amplia, tanto para cima quanto para baixo. Ela ilumina a sombra ao mesmo tempo que ela ilumina os horizontes que ela está descortinando. E aí o indivíduo começa a ser um si mesmo. Também um termo usado por Jung. É o si mesmo, ele fica pleno, total. Ele é o espírito de luz. Como a gente vê essas representações aí, parece esses sóis, né, soltando raios maravilhosos. Por quê? Porque ele está pleno em si mesmo. Ele não tem segredos para si. Ele não tem nada escondido em si. Ele se autoconhece, se auto-identifica e se auto-exterioriza. Beleza, né? Quanta coisa, meu Deus, para a gente aprender juntos. Essa aquisição de consciência do si constitui uma vitória muito grande para a sociedade, em razão das projeções recíprocas que povoam o universo dos grupos sociais, que não assumem os valores reais que os constituem, fugindo através de mecanismos sombrios que os escondem por momentos, mas não os retêm por largo tempo. Sabe aquela pessoa que faz, como dizia um grande político aí, as maracutaias? A maracutaia é uma coisa que é feita escondido, mas aparece. Quem que disse isso que aparece? É o Senhor Jesus. Ele fala assim, tudo que se faz debaixo da mesa vai aos telhados. Nossa, quer dizer, então você não faz nada escondido. Um dia aparece. Então não tem jeito você guardar as coisas na sombra. A sombra um dia expulsa aquilo dela, torna aquilo claro. Então, para que eu fico fazendo coisa escondida? Negociatas escondidas? Traições, minha gente? Que coisa séria que é uma traição? Eu vou trair alguém que está do meu lado? Então, essa traição virá à tona. E quando ela vem à tona, nossa, ela vem forte. Ela vem para arrebentar a gente. Então, não faça nada escondido. Você quer sair com outra pessoa? Então, converse com a tua companheiro com a tua companheira. Olha, eu vou sair com outra pessoa. Você concorda? Não. Então, não vou sair. Então, vamos separar aqui para você sair com outra pessoa. É mais justo do que eu ficar fazendo coisas escondidas. Coisa escondida, muitas vezes, quem fazia eram as crianças. A gente fazia coisa escondida. O pai e a mãe não veem e não bater na gente, né? Agora, até essas crianças estão mais espertas. Elas já falam assim, não, eu vou fazer isso. Acabou, eu vou fazer desse jeito. E a gente está fazendo coisa escondida. Não faça não, gente. Não brinque com isso. Nós somos observados o tempo todo por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Deus está onipresente, mas também tem muito espírito sabendo o que a gente está fazendo, a gente não está sozinho. E esses espíritos vão lá e contam para alguém, intui alguém descobre. Nossa! Tem que amadurecer a mente, sabe? Para a gente poder viver com mais paz, com mais maturidade. Essa palavra é importante. Essa função religiosa, a da conscientização espiritual do self, torna-se de excelente resultado terapêutico, auxiliando o ser humano a crescer e a desenvolver o seu Deus interno, a princípio viajando em sua direção, internalizando-se para depois exteriorizar-se e extrojetá-lo na direção do mundo onde vive. É um jogo de emoções, de acertos, que vão nos trazer uma postura melhor na sociedade. Tem gente que fala assim, nossa, aquilo ali é quadrado. Vou falar para você agora, jovem. Ih, aquilo ali, nossa, aquilo ali não dá não. Vai lá não, que aquilo ali é totalmente quadrado, está fora do eixo. Tá nada, quem está fora do eixo são eles. A gente está aqui para fazer a diferença. Os espíritas, principalmente, se não fizerem a diferença na sociedade, não está valendo nada ele estudar e trabalhar no centro espírita. Se você não se tornar diferente, onde todos estão errando, se você não for o diferente para não errar, não adiantou. Você está perdendo seu tempo no centro espírita. Sinceramente, eu digo isso para você. Você está perdendo seu tempo. Porque você é espírita só lá dentro da casa. Fora de lá, você é uma pessoa comum cometendo os mesmos erros de quem não vai lá aprender. Para aqueles, até mais atenuante. As consequências são mais atenuantes. Porque eles não sabem, eles não conhecem, agora você conhece. Então tome cuidado com o que você está fazendo fora na sua vida. Você tem que mudar. Mudar o padrão. Eu tenho um orgulho para dizer que quando eu era menino de 20 anos, os meus colegas me evitavam. Porque diziam que eu era diferente, que eu não queria fazer as coisas que eles faziam. Realmente, eu era diferente. Eu chegava para eles e falava, a minha amizade é grande por vocês, mas eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou fazer isso que vocês estão fazendo, não. Isso para mim não me interessa. Iludir pessoas, iludir meninas, moços, isso não me interessa. Se vocês quiserem conversar, vamos conversar coisas sérias, vamos divertir, vamos rir, vamos dançar, mas com equilíbrio. E eles me expulsavam do meio deles. Quando eu chegava, eles falavam assim, ai, chegou, tá vendo? É melhor assim, porque hoje eu não sei deles, porque eu já perdi o contato com eles, mas eu não sei, eu estou bem, graças a Deus. Muito embora com muitas dificuldades ainda, com muitos erros, mas estamos caminhando. Então, meu jovem, minha jovem, faça a diferença, seja a pessoa chata, seja o quadrado. É claro que você não vai doutrinar ninguém, não é isso que eu estou falando. Você não vai doutrinar ninguém, mas você vai não vai ser doutrinado também pelo erro, ou doutrinada pelo erro. Se alguém te procura e te faz uma pergunta, você responde, mas não aceite. Meu conselho de amigo, meu conselho de uma pessoa já bem experiente nessa encarnação, ok? A consciência religiosa espiritista, a que decorre de uma visão profunda do ser, do seu destino, das possibilidades infinitas que possui e deve utilizar na construção de sua realidade maior, enseja essa terapia preventiva aos transtornos neuróticos, ao mesmo tempo ajudando a curá-los, quando instalados mediante a compreensão do que cada um pode e deve fazer por si mesmo na sua trajetória reencarnacionista. Cada um faz por si. Por isso que eu falei para você, meu jovem e minha jovem, não vá nessa onda. Olha, um dia desse eu entrei num ônibus aqui da UNI que vai para a universidade. Minha gente, me deu uma vontade de chorar, de ver aqueles meninos e meninas totalmente fora daquele contexto próprio da universidade, que seja a apreensão dos estudos, dos conhecimentos, as conversas deles, sabe, as posturas. Que pena. Falei, ah, meu Deus, tão bonitos, tão jovens, e já programando um final de semana bem agitado, né? Então é isso, minha gente. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Não tem jeito, o escritor é observador, a gente observa tudo, tudo que está à nossa volta, porque numa hora dessa, quando a gente for fazer um texto, a gente tem elementos. Não vai citar nomes, né, situações, mas citar nomes, mas vamos citar situações que nos levam a perceber o que que nós podemos falar, escrever e falar para ajudar a sociedade, para ajudar a humanidade. Agora vamos entrar no último subitem, né, que chama religião e saúde. Ele é pequeno e nós vamos terminar já já esse o penúltimo capítulo para entrarmos no último capítulo do nosso estudo e aí terminarmos esta obra, de estudar essa obra fantástica, gigantesca da Joana de Ângeles. Religião e saúde. A adoção de uma conduta religiosa que trabalha o indivíduo, nele edificando valores de dignificação e de bem-estar, é valioso contributo psicológico para a sua saúde. Agora já está falando da saúde. Vamos colocar saúde espiritual e saúde física. Então, uma religiosidade arrumadinha, né? Não sei se vocês conhecem o livro do Dr. Colling, né? Harold Colling, onde ele trabalha que a religiosidade ajuda muito os pacientes internados, aqueles que têm uma religião definida, que são fiéis a essa religião, eles têm muito mais capacidade de melhora, né, do que aqueles que não. Nós não estamos aqui falando que vai curar, não é isso aí, não. Se a pessoa tiver que desencarnar, vai desencarnar. Mas ele vai desencarnar com mais paz. E se ele não tiver que desencarnar, ele recupera mais rápido. Isso é um estudo também, minha gente. Quando a gente fala estudo desses nomes aí que a gente cita aqui, é porque eles são pagos para fazer pesquisas, né? Nesses países aí mais de primeiro mundo, tem pesquisas, são pagos, eles recebem para fazer pesquisas. Então, isso não é assim uma vista de olhos deles. Não, eles pesquisam. De tantos pacientes que têm religião, tantos. E vão assim. E quando você pega a estatística, você observa lá o fato. Freud informava que a religião é por si mesma uma neurose compulsiva. Certamente, a tese não pode ser generalizada, pois Jung, por sua vez, reconheceu a sua necessidade para um bom e saudável equilíbrio psicológico antineuralizante, não, antineurotizante, desde que constitua estímulo para o prosseguimento das lutas e para o trabalho de renovação interior do indivíduo. Tá vendo? Então, se Freud colocava que era uma neurose compulsiva, sabe, uma compulsão errada e sem uma ação da consciência, né? Uma neurose, a consciência fica meio perdida nela. Então, se falava que isso era uma compulsão que obnublava a consciência, Jung fala que não é bem assim, não, né? Que ela pode ajudar no processo de renovação interior do indivíduo. Você vê que por isso que eles não ficaram juntos. Por isso que havia divergências entre eles. Ele não quer dizer que Freud seja melhor que Jung, Jung melhor que Freud. Isso não, são visões. São visões. Jung veio primeiro e Freud foi depois. Desculpa, eu fiz o contrário, né? Freud veio primeiro e depois Jung veio. Então, um vai completando o estudo do outro. A gente não faz nada sozinho. O mundo não se fez só por uma pessoa, por um ser humano. Jesus construiu o mundo a partir dos recursos que Deus ofereceu a ele, mas quem constrói a história aqui, quem faz as coisas acontecer, são os homens. E um ajudando o outro. Não foi um homem só que fez. Foram vários e vários e várias tentativas. Certo? O mesmo ocorre com a ciência, que algumas personalidades podem utilizar-se de forma dogmática, facultando-se intolerância e fuga compulsiva em torno das incertezas que a existência proporciona. Eu estava lendo uma coisa interessante, né, que a ciência combateu o dogma. Aliás, ela se cria para combater o dogma, porque ela vai pela experiência. O dogma ela pela imposição e ela pela verificação. Só que a ciência chegou num ponto que ela ficou dogmática também. O que eu falo está certo e ninguém tem nada com isso. Você vê que coisa interessante, né? Então, precisa tomar cuidado, porque tudo tem que ter o equilíbrio, sabe? O bom senso, meio termo, para que a gente também não cometa esses enganos, né? Muito grandes aí, de achar que somos a última palavra de tudo. Eu vou ficando por aqui. Fique na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro.